Deus.
Você está ouvindo Cultura Revista.
Estamos de volta com o programa Cultura Revista aqui na Rádio Cultura AM 930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Hoje, numa conversa aqui no estúdio com o Felipe Magal, que é advogado, professor. Por telefone, quem conversa com a gente hoje é o Ricardo Mendonça, advogado, diretor do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. A gente falou anteriormente sobre os impactos da pandemia no Brasil, números pelo mundo, também falou um pouco sobre as manifestações que estão acontecendo nos Estados Unidos, mas eu acho que faltou explicar um pouquinho para os nossos ouvintes. A gente usou algumas palavras, um movimento da internet dessa semana, mas eu queria pedir para o Magal e para o Ricardo explicarem exatamente o que é o fascismo.
Fascismo é um modelo de sociedade que começa no começo do século XX, italiano, é um movimento ultranacionalista, movimento autoritário, né? Ele tem uma etimologia feito de uma relação, eram feixes que cuidavam de vacas, de rebanhos, daquilo. Era um modelo de unificação de sociedade. É um modelo ultranacionalista feito para arregimentar toda uma proposta autoritária, como o Ricardo disse, daquele patriotismo mentiroso, falso, né, hipócrita, que é feito para conduzir pessoas. Não é à toa que existe uma camada da população que chama outra camada da população de gado, porque é exatamente dentro dessa realidade. Um feixe que arrebanhava vacas e demais animais de rebanho, para você traduzir. Isso, né, etimologicamente, das coisas que a gente que lembra e estuda. O Ricardo acho que pode me ajudar mais também a falar um pouco mais, apesar do Ricardo já ter falado do conceito mais atual que tem, que é o fascismo social, nas palavras do belíssimo professor Boaventura.
Bom, ó, Mariane, não, o conceito tá correto. Magal fez referência ao nascimento do fascismo na Itália no início do século XX, né? Quando a gente lê a doutrina do fascismo do Benito Mussolini, líder fascista italiano, que inicia uma dogmatização, uma doutrinação e uma ação fascista, porque é o primeiro governo que se instala com essa característica na Europa, a gente tem que entender quais são, né, para o povo ter mais claro, quais são os principais fundamentos do fascismo. Porque senão a gente pode banalizar um conceito e isso é muito perigoso. É evidente que a ideia não é essa. A ideia é demonstrar, à luz da realidade, aquilo que nós estamos vivendo nesse momento, se sim, estamos vivendo em algum momento de Estado fascista ou ainda não, ou se caminhamos para ele, né? Porque é muito perigoso quando a gente começa a tentar colocar a realidade dentro dos conceitos e não o contrário. A ideia é que a gente escancare a realidade, né, Magal?
Exatamente.
Então, o que o fascismo defende, gente? Ele defende um conceito de identidade única de um povo, né? Ele é um regime que se propõe totalitarista, quer dizer, que abjeta a figura do indivíduo fora do Estado, de um modelo de Estado, né? Que abjeta a democracia. Mussolini diz isso abertamente. É um regime que é contra essa democracia liberal que está aí. É um regime que nasceu para se contrapor ao capitalismo liberal, mas não se contrapor ao capitalismo. O fascismo, diz Bertolt Brecht, é o capitalismo em si, é a sua cara mais dura, mas é a cara mais real, e se opor ao regime soviético que nascia também depois da Revolução Russa de 1917. O que que Mussolini e Hitler tinham como norte? Primeiro, a construção de um Estado paramilitar, violento, quer dizer, que nega como fundação o pacifismo. Mussolini disse abertamente, né, que propõe a guerra, e propõe a guerra ao diferente, propõe a guerra ao pluralismo de ideias, que sufoca etnicamente aquele que é diferente, que propõe a construção de uma sociedade mística com base em uma fé na figura do líder fascista, quer dizer, o sujeito que dita a regra, porque ele é iluminado por uma força transcendente, e ele sabe o que fazer para garantir o bem da nação. Vejam, um Estado que propõe o fim de uma, ou pelo menos o fim discursivo, né, de uma contraposição entre capital e trabalho. Um Estado que diz que não há opressores nem oprimidos, que deve haver uma única ação e uma única condução no sentido de configurar o bem comum ditado por poucos iluminados. Quer dizer, essa é a lógica do fascismo, né? É uma lógica violenta por excelência. É o que disse. O simbolismo do fascismo, que o Magal se referiu, é muito importante também, né? A gente viu nessas manifestações, né, Magal, as pessoas ostentarem símbolos neonazistas sem o mínimo pudor. Sem o mínimo pudor. A gente já vem assistindo essas coisas acontecerem nesse último quarto de década nos Estados Unidos, aqui na Europa, partidos nazifascistas crescendo a olhos vistos, né, na Ucrânia, na Polônia, enfim, na
Santa Catarina.
Santa Catarina, na Hungria. Quer dizer, nós vemos isso avançar a olhos vistos. E vemos isso em manifestações de governos. Vamos usar os nossos exemplos aqui. Vamos lembrar algumas coisas que acho que são muito claras no sentido de demonstrar um ideal fascista. A campanha eleitoral de Jair Messias Bolsonaro, Brasil acima de todos, Deus acima de tudo, aquela história toda, é uma referência clara, clara ao nazismo hitlerista. Uhum. Adiante, lembra do Roberto Alvim, Magal?
Lógico. Aqui era do Secom.
Ouvindo Wagner com uma estética nazista escancarada, uhum, secretário de governo. Ontem o Bolsonaro publicou, ontem ele publicou um vídeo fazendo citações claras a Benito Mussolini. Dizia lá o vídeo: melhor viver um dia como leão que 100 anos como cordeiro. Mais vale viver lutando com honra pela liberdade do que ficar escondido com a coragem de ajudar seu país. Vejam, é preciso ter claro que o fascismo é um movimento de massas. Hitler governou e Bolsonaro governou com mão de ferro, com apoio popular. Não é algo que a gente possa perder de vista. Uhum. Bolsonaro faz o que faz, vai às ruas, passeia de helicóptero, fala para o seu eleitorado, porque ele sabe que essa é uma característica desse sistema. É preciso convencer as pessoas desse ultranacionalismo para que elas abjetem o diferente. É preciso convencer essas pessoas de que ele é um líder simples, de que ele é um líder popular, de que ele está preocupado com o bem da nação. Eles usam a democracia contra a própria democracia, Magal. Não é assim?
Exatamente, é exatamente isso. E a gente tem que colocar também dentro desse campo grande, desse guarda-chuva grande que você colocou, a demonização, né, a sectarização que eles fazem para demonizar um inimigo próprio, né? Eles objetivam em um a série de todos os males, o culpado de todas as coisas. Eles realmente sempre fazem isso. E não à toa esses dois líderes mundiais nefastos, né, se aliaram no momento da Segunda Guerra, e claramente é o que Bolsonaro deixa claro nas suas manifestações. Mais uma dele, esses dias, foi a de tomar leite. Vocês sabiam dessa? Essa eu não sabia. Eu me liguei depois. Supremacia branca, né? De tomar leite branco. E faz, né? Tem um cinema, né, referencia isso muito bem. Mas essa. Todo esse fato, ele também é colocado e tem uma ajuda sempre desse corpo paramilitar que você, uhum, falou, né, Ricardo? Era isso que eu gostaria de te ouvir.
Essa característica, ela não foi só comum ao regime fascista do Mussolini, nem ao regime nazista de Hitler. Quando a gente observa, mesmo antes de Hitler ascender ao poder na Alemanha, né, quando a gente volta ao período subsequente ao final da Primeira Guerra Mundial, muitos sicários, muitos ex-militares alemães insatisfeitos com a derrota que lhes foi imposta, insatisfeitos com aquilo que eles chamavam de traição dos social-democratas alemães, né, instituíram milícias que caçavam essas pessoas e eram, vejam só, elas eram essas milícias financiadas por uma elite alemã também insatisfeita com a derrota militar. Tinha dinheiro investido nisso. É o que a gente vê aqui. Olhem só, vamos trazer para o que aconteceu nesse final de semana. Nós tínhamos mais uma vez um grupo de pessoas na Avenida Paulista, outro grupo em Brasília, outro grupo acolá. Poucas pessoas, não era um universo como o Bolsonaro quer pintar de massa na rua. Mas assim, com um aparato de comunicação e de identidade muito claro. Quem é que financia isso? Quem é que está por trás disso? Quem é que está por trás das fake news? Quem é que está por trás dessa guerra de informação ou desinformação que está na internet? Enquanto eles faziam guerra lá na década de 20 do século passado, né, com uma comunicação, uma publicidade voltada contra o inimigo comum, que era o inimigo estrangeiro, que era também a ideia de concentração de poder na mão, por exemplo, dos judeus, que eram os grandes donos de bancos na Alemanha. Hoje, nós temos a propaganda disseminada em ambiente virtual com assim, a concentração, né, de um, ou a tentativa de construção de um discurso hegemônico, de um discurso que domina os corações e mentes das pessoas, contra os outros grupos que são divergentes das ideias imperantes de Bolsonaro e sua turma, né? Então, esses grupos paramilitares que atuam na internet e que atuam também nas ruas com violência, eles têm um propósito: sufocar o diferente. É isso que se deve combater. Num ambiente democrático, e o ministro Celso de Mello, nesse caso, tem razão, num ambiente democrático, nós não podemos tolerar, não podemos tolerar esses ataques cotidianos, essa normalização da violência contra as pessoas e contra as instituições. Como disse o ex-presidente Lula, eles já botaram o pé na nossa varanda. Se a gente não acordar, se a gente não reagir, se a gente não disser para essas pessoas e para essas milícias que elas não vão nos encontrar calados ou amedrontados, acovardados, se elas nos encontrarem assim, seguramente elas vão agir como agiram em 1920 na Alemanha, em 1920 na Itália, como agiram na Espanha depois. A gente precisa, nesse momento, dizer aos democratas que nós somos maioria, sim, que nós precisamos restabelecer a ordem democrática rompida em 2016, né, Magal? Vamos estabelecer as claras. Tá? Não há legitimidade nesse governo. Lula não pôde participar da campanha eleitoral porque foi freado pelo ex-ministro da Justiça, que praticava atos torpes enquanto juiz. Essa é a verdade. Então nós precisamos restabelecer a verdade e restabelecer um rumo democrático que garanta a pluralidade de ideias e que combata, as milícias. Elas são muito preocupantes.
Exatamente. E também tem que frisar que tudo isso que a gente está vivendo são os efeitos do golpe. Mas, Mariana, será que dá tempo de eu falar um pouquinho do episódio de ontem?
Rapidamente.
Você quer que eu fale agora ou você quer que eu fale depois?
Fala já.
Ontem aconteceu, teve uma manifestação, eu passei lá na Universidade Federal do Paraná. Belíssima manifestação, gigantesca, muita gente, até me surpreendi da onde que tinha tanta gente, porque era um dia que ontem estava chovendo, estava frio, estava super pacífico. Depois eu soube de notícias em que o pessoal caminhou, houve depredação. É obviamente que é claramente que somos contra qualquer tipo de depredação, né, a ambientes públicos. Porém, existe que também que tem que sopesar também a fúria de alguns indignados contra toda a opressão que se vive há tanto tempo. Isso também é efeito do golpe, e que assumam aqueles que nos golpearam em 2016 ou talvez um pouco antes disso.
Antes da gente encerrar, temos poucos minutos aqui desse tempo, mas eu queria deixar dois registros, que um é um comunicado da ONU. A Organização das Nações Unidas lançou hoje um documento dizendo que a Covid-19 escancarou a discriminação racial endêmica no Brasil e nos Estados Unidos. Ele cita no relatório o caso do Brasil. O texto diz o seguinte, que afro-brasileiros em São Paulo têm 62% mais chance de morrer da Covid-19 do que brancos. Eu acho que está muito associado ao que a gente falou no primeiro bloco, dessa diferença de tratamento, né, entre brancos e negros, e também uma pesquisa feita pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que diz que o Brasil deve chegar a 1 milhão de casos do novo coronavírus em pouco mais de 2 semanas. Ricardo, suas considerações finais.
Meus queridos amigos, Mariane, Magal, mais uma vez obrigado por esse bate-papo, por essa hora, para a gente poder compartilhar um pouco das nossas angústias também, né, com os nossos ouvintes e as nossas ouvintes. Quero dizer a eles que a gente não pode perder a esperança, que a gente precisa continuar atentos e em defesa da democracia. É, o nosso papel é, sobremaneira nesse instante, defender a democracia. Essa é a mensagem que eu quero deixar por último. Que fiquemos em casa, que também cooperemos com a manutenção da saúde pública, que evitemos que o sistema de saúde entre em colapso, e quem puder, que faça a sua parte, porque certamente a gente vai sair disso mais forte. Um abraço a vocês, até a próxima.
Obrigada, Ricardo Mendonça. Obrigada mais uma vez, Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. Para mais informações, no Facebook, Defesa Classe Trabalhadora, no Instagram, @idclatra. Felipe Magal, suas considerações finais.
Muito obrigado, um abraço, Ricardo. É sempre um prazer falar contigo, te encontrar nas ondas do rádio. É sempre um prazer, nesse momento que estamos em separação social. A todos os ouvintes, a todos aqueles que comentaram, a todos aqueles que estavam aqui, que estão aqui nos assistindo, nos ouvindo sempre, meu muito obrigado pela parceria. Quero dizer que estamos firmes com a liberdade de um grande companheiro ainda no dia de hoje, e estamos sempre do lado dos antifascistas e sempre do lado do povo, da inclusão. Meu abraço a todos aqueles que estão no Jardim Nova Esperança, lá em Campo Magro. Contem comigo, com a força disso também. E Mariane, muito obrigado pela brilhante condução do programa, como sempre.
Obrigada mais uma vez, Magal. Eu agradeço quem nos acompanhou nesse Cultura Revista de hoje, que fica por aqui. Lembrando mais uma vez que a nossa mensagem é em defesa da democracia, em defesa da pluralidade. A gente sempre vai estar do lado das pessoas, para que as pessoas tenham cada vez mais condições de vida, né, digna, que sejam tratados todos de forma igual. Cada vida importa. É muito triste poder dizer isso hoje. 30.079 mortes no Brasil, são 30 mil histórias que deixaram de ser contadas aí por conta dessa pandemia. Então, quem puder, fique em casa, é o que a gente diz no programa de hoje. Tem novidades na programação da Rádio Cultura, um novo projeto surgindo aí lá no nosso site. Você acompanha muitos destaques na programação. E eu quero terminar nossa frase de hoje com a frase, quero terminar o programa de hoje com uma frase importante, que é: cultura é tudo aquilo que luta contra a barbárie. O Cultura Revista de hoje fica por aqui. Eu agradeço mais uma vez a sua companhia e audiência. Um abraço a todos. O programa Cultura Revista tem apoio cultural da Coalhada Artesanal Preciosa, saborosa e preciosa para a sua saúde.